E aí, galera, beleza? Eu sou a Roberta, estamos começando hoje a segunda temporada do Da Ideia. E tá cheio de novidade. Olha só, a primeira eu já vou dar um spoiler para vocês. Fala aí, Jana.
Oi, pessoal, eu sou a Jana Rabelo, professora de Redação e Atualidades, e eu vou estar aqui com vocês de 15 em 15 dias conversando sobre os temas mais quentes para a redação e para as outras provas, não só do Enem, mas de vários vestibulares.
Então, bora lá para o nosso 18º episódio para falar sobre StudGram, os impactos dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Bom, galera, como eu falei, a notícia boa de hoje é que a partir de agora a Jana vai nos acompanhar em todos os podcasts para, além de batermos um papo sobre os temas da atualidade, entendermos como eles podem cair na redação do Enem. Hoje a Jana vai estar aqui sozinha comigo, porque a gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver com ela. Mas nos próximos episódios a gente vai continuar tendo convidados de cada área para abordar os outros assuntos. Jana, eu acho que a galera que nos ouve já te conhece, mas se apresenta oficialmente para o pessoal.
Bom, eu sou a Jana Rabelo, sou professora de Redação e Atualidades. Eu tenho mais ou menos uns 15 anos de atuação em sala de aula e nos últimos anos eu tenho ido também para o online. Eu tenho lá um canal no YouTube, Jana Rabelo, e tenho também, além do meu perfil pessoal, que é o arroba Jana Rabelo, um perfil profissional, que é o arroba Insta Jana Rabelo, que é um StudGram, no final das contas, voltado para redação, cultura, artes. Eu falo que, na verdade, é um StudGram de linguagens, as mais diferentes possíveis.
E o papo de hoje, galera, é justamente sobre isso, StudGram. Mas afinal, o que é isso? Bom, os StudGrams são perfis do Instagram voltados ao estudo, que oferecem dicas de estudo, mapas mentais, resumos e etc. Trata-se de uma prática que surgiu no Pinterest e que atualmente está mais presente no Instagram. São mais de 6 milhões de publicações com a hashtag StudGram e mais de 330 mil com a hashtag StudGramBR. Esses novos perfis possibilitam novas formas de estudo, ajudando quem está se preparando para provas e vestibulares a conhecer novas práticas de estudo e dicas importantes para se sair bem. A Jana é especialista no assunto, né, Jana? E eu queria bater um papo com você justamente sobre isso. Você se considera uma StudGrammer, Jana? Como isso tudo começou?
Bom, na verdade, antes de produzir esse conteúdo, eu sempre consumi o conteúdo dos StudGrams. Por quê? É muito importante que a gente se mantenha próximo do aluno, entenda o que é que eles estão consumindo. E eu já percebi há alguns anos que os alunos tinham uma troca de mapas mentais, de resumos, de imagens e de dicas, utilizando as principais redes sociais. E aí que eu vi que os StudGrams começaram a migrar do Pinterest, que tinha um público bem restrito, para o Instagram, que na época, isso ali uns 5, 6 anos atrás, era uma rede social que estava em ascensão, né? E aí, a partir disso, eu comecei a acompanhar esses perfis. Só que aí eu comecei a perceber que eu talvez pudesse contribuir para esse tipo de conteúdo. Afinal de contas, eu produzo quadros, né? Eu vou comentar uma proposta de redação. Eu produzo quadro por meio de mapas mentais. Eu tenho dicas, às vezes, de documentário, de música, de filme. Às vezes, até mesmo uma rotina de estudo, como aluno se organizar para a redação e para outras atividades. E aí, eu resolvi que eu não ia misturar isso com o meu perfil pessoal, que era o arroba Jana Rabelo, falei, ah, vou criar um StudGram só para isso, que é o arroba Insta Jana Rabelo, em que eu posto dicas inicialmente sobre redação, mas o legal da redação é que ela tem uma certa abrangência, né? Eu acabo falando também de história, geografia, filosofia, e aos poucos, por meio desse StudGram, eu percebi a necessidade de ter um canal do YouTube, porque as pessoas começaram a me pedir para mandar vídeos. Então é interessante essa transmodalidade, digamos assim. É muito comum que o cara que tem um StudGram tenha também um canal no YouTube ou faça compartilhamento de conteúdos no Twitter. Então acho que eu sou uma StudGrammer, não sei se é esse o nome mesmo, e acho que acima de tudo eu sou uma grande consumidora desse conteúdo digital.
Jana, eu acho muito legal porque eu sou particularmente viciada em Instagram. E aí, quando eu acesso o StudGram com aqueles mapas mentais super organizados e coloridinhos e tal, até aquece o coração da gente. Eu fico imaginando essa galera que se prepara para o vestibular, né? Deve ser muito legal.
E é quase que natural que, sendo professora e eventualmente sendo aluna, porque eu faço cursos até hoje, eu produza mapas mentais, porque eu produzo quadros na hora em que eu estou dando aula e que eu também produzo os meus resumos. Então, para mim, é muito natural compartilhar isso. Então, eu acho que essa produção constante de conteúdo, no final das contas, ela é uma maneira de eu me manter organizada para as minhas aulas no mundo real, para as minhas aulas no YouTube e de certa maneira, democratizar o acesso à educação de qualidade no Brasil hoje.
E, Jana, como é que funciona a rotina de um Study Grammar? Conta pra gente, como é que você constrói... Você falou um pouquinho sobre como constrói os conteúdos, que as aulas já te ajudam nisso e tal, mas como é que é? Como é que você organiza a sua publicação de conteúdos?
Então, eu tenho lá um calendário editorial ao longo do ano inteiro. Eu levo em consideração as principais provas de vestibular, os principais eventos, né? Então, por exemplo, no Dia Nacional do Cinema, eu vou postar uma proposta de redação sobre a importância do cinema, que foi até o tema do Enem do ano passado. A gente está falando, por exemplo, do aniversário da Lei do Feminicídio. Eu vou fazer uma postagem sobre isso, falar da história da Lei do Feminicídio, os dados de feminicídio. Então, primeiro, um calendário editorial ligado às principais provas e aos principais eventos. Só que isso torna, às vezes, o Studygram meio, sei lá, meio impessoal. É por isso que eu também valorizo muito a interação. Eu recebo muitas mensagens dos alunos, faço questão de responder a essas mensagens e eles fazem muitos pedidos. Olha, comenta como é que eu faço uma introdução. Eu tenho muita dificuldade para colocar filosofia no meu texto. Que documentário eu poderia citar, por exemplo, para falar sobre a questão dos animais no Brasil? Então, é muito a partir das demandas dos alunos. Então, eu vou aproveitar, fazer aquele jabazinho maravilhoso. Se você tiver qualquer coisa que eu puder ajudar na área de redação, atualidades, é só me mandar um inbox no @instajanarabelo ou no pessoal @janarabelo ou lá no YouTube. Então, tem uma estrutura física, digamos assim, mais fixa e depois eu vou preenchendo com esses pedidos mais pontuais. Até porque eu acho que um bom Studygram, ele tem que ter como característica uma certa dinamicidade, uma certa flexibilidade. Porque senão vira só um perfil de empresa e não é o que eu quero com, pelo menos, o meu perfil no Instagram.
É, e eu acho que o Instagram tem muito essa coisa da pessoalidade, né, Jana? Tipo, você coloca muito do que é seu ali, né? E aí, sei lá, você pensa desde identidade visual do seu Instagram, que vai refletir no seu Studygram, até a linguagem que você usa e tudo mais. Então, eu acho importante ter essa proximidade também. É você que constrói tudo, Jana?
Não, na verdade, como o meu perfil profissional começou a ficar maior do que eu imaginava, eu precisei de uma equipe, que é uma equipe brilhante, que me ajuda, né? A parte de estratégia, pensar o todo, sou eu. Mas eu tenho a Letícia, maravilhosa, que é a minha social media, que organiza postagem a postagem. E eu tenho também um designer, porque talvez eu não seja lá tão boa assim com essa parte. Então, eu tenho o Léo Jardim, maravilhoso. E para me ajudar, não apenas no Instagram, mas também no YouTube, no meu curso específico de redação, nos eventos que eu faço na área de pré-vestibular, eu tenho a Suelen, que é o meu braço direito, que é a minha gestora de projetos. Então, no final das contas, o Studygram virou uma coisa gigante e organiza o meu dia a dia. Porque, por exemplo, recentemente a gente teve lá a polêmica do Drauzio Varella, né, que numa reportagem com o Fantástico, abraçou uma mulher trans que está no sistema prisional brasileiro, isso gerou uma polêmica gigante. Esse acontecimento mega atual gerou uma polêmica enorme e é a cara dos vestibulares que cobram temas ligados à saúde, à ciência e à medicina. E aí eu tive que organizar uma proposta de redação para isso. Só que para você conseguir escrever essa boa proposta de redação, você tem que entender um pouquinho sobre bioética. Então, eu vou postar um conteúdo sobre bioética e biomedicina. Então, é interessante ter essa flexibilidade. Por mais que eu tenha lá a Letícia para organizar o todo da publicação, sou eu que fico de olho nessa parte mais estratégica e tudo mais. Então, eu estou hoje cercada de pessoas maravilhosas que me ajudam nisso.
Até porque a Jana é multitarefas, né, Jana?
A gente faz bastante coisa na área da educação e em outras áreas também, que é uma coisa interessante, porque o Studygram dá essa flexibilidade, né? Outro dia eu estava andando na rua, indo dar aula no pré-vestibular, e aí eu vi um desses anúncios que ficam em ponto de ônibus, e era uma campanha da ACNUR, né, que é a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, E era uma excelente proposta de intervenção. Eu falei assim, gente, uma proposta de intervenção. Aí loguei na minha conta do arroba Insta Jana Rabelo, peguei uma foto, falei, gente, isso daqui é uma proposta de intervenção. Tem um objetivo, tem um agente, tem uma ação, meio modo, detalhamento. Então, a gente faz muita coisa e quanto mais coisa a gente faz, acho que mais rico fica o trabalho, se você tem um estudo de grana.
Jane, do lado de lá, você acredita que os conteúdos dos Studygrams, de fato, ajudam os estudantes na rotina de estudo ou acabam sendo só uma distração, como muita gente acha?
Eu acredito muito no potencial pedagógico e didático do Studygram. Por quê? Você tem ali uma linguagem que os alunos dominam, redes sociais, né? Um meio que os alunos dominam. Você tem uma certa dinamicidade, conteúdo novo o tempo todo. Tem, obviamente, o atrativo estético, porque, em geral, são bonitas as postagens. Então, eu acho que tem tudo para serem excelentes ferramentas. Mas, como qualquer ferramenta, depende muito mais do uso que a gente faz do que da ferramenta em si. Nesse sentido, eu acho que os alunos tinham que ter um pouco de foco, né? Também não adianta seguir 200 perfis diferentes e não transformar isso em conhecimento. É sempre bom refrisar, né, realçar a diferença entre informação e conhecimento. Informação é, vi 200 postagens de Studygrams hoje. Conhecimento é, o que eu fiz a partir dessa informação? Eu peguei aquele mapa mental e produzi o meu texto? Eu peguei, por exemplo, aquele vídeo e traduzi num resumo? Eu peguei, por exemplo, aquele esquema e transformei num exercício? Então, não adianta de nada seguir muitos perfis se você não aplica, de fato, aquilo numa rotina de estudo. Lembrando sempre, informação não é conhecimento.
Eu acho que é cada vez mais comum o uso dos celulares para estudo, né, Jana? E isso não é só fora da sala de aula, então, enquanto eu estou ali rolando meu feed, mas dentro da sala de aula também. Como os professores e as escolas têm lidado com isso?
Então, a gente não pode generalizar. Mas, em média, as escolas e os professores ainda têm uma abordagem, na minha opinião, pelo menos, muito conservadora em relação a essas novas tecnologias. Às vezes, ter um tablet, às vezes, ter um celular em sala de aula enriquece o meu trabalho, né? Eu tenho lá meu curso específico de redação. Às vezes, eu estou dando aula e falo assim, gente, não lembrei do nome daquele filme, procurei para mim no Google. Ou então, gente, eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo, vou mandar esse vídeo no grupo de WhatsApp. Então, eu acho que essas ferramentas são muito interessantes, até porque elas complementam o ensino tradicional. Mas eu entendo essas pessoas que têm uma abordagem mais conservadora, que proíbem o uso de tablets ou de celulares em sala de aula, porque às vezes isso pode ser um foco a mais, uma distração do aluno. Mas eu acho que a gente não precisa fingir que não seja uma realidade. O que nós, professores, cursinhos e escolas, temos que fazer, na verdade, é ensinar o aluno a fazer um uso produtivo, fazer um uso concentrado, um uso de fato dessas tecnologias. Então, por exemplo, eu gosto de fazer vários exercícios com os alunos usando essas novas tecnologias, porque a habilidade, por exemplo, de buscar uma informação é uma habilidade típica do século XXI. Então, ainda tem um certo conservadorismo, mas eu acho que isso está melhorando. Novas abordagens, né? Essas abordagens que a gente chama de abordagens ativas, as abordagens revolucionárias, progressistas, elas tendem a ver como mais uma ferramenta e talvez uma ferramenta de apropriação do conteúdo pelo aluno. Semana que vem eu vou até fazer um exercício, né, com os meus alunos de aula específica de redação, que é, eu vou dar um tema de redação para eles, cada um vai escrever um texto completamente diferente sobre o mesmo tema. E a gente vai fazer uma troca desses temas entre eles, de modo que você escreveu, por exemplo, que é o caso do que a gente vai falar, a importância das políticas públicas de prevenção na área da saúde, inspirada na treta que está rolando agora, que é o coronavírus, né, o Covid-19. E aí, na hora que vários alunos escrevem textos diferentes sobre o mesmo tema, é uma maneira de eu treinar com eles, por exemplo, diferentes estratégias de introdução, de desenvolvimento, de exemplificação. Então, pode enriquecer a aula e tornar a aula, às vezes, mais dinâmica, mais interessante para esses jovens que são o que a gente chama de nativos digitais.
Exatamente. Aqui a gente produz muito conteúdo, não só para estudantes, mas para professores, gestores escolares e tudo mais, porque a gente é uma empresa de educação.
Sim.
E aí a gente produziu recentemente um conteúdo sobre educação 4.0, que tem tudo a ver com isso, né, Jana? A utilização da tecnologia no ambiente escolar. E quem produziu esse conteúdo foi a Yasmine, que é a nossa redatora aqui. E eu achei muito legal, porque ela conseguiu trazer muitos conceitos legais e formas de uso da tecnologia em sala de aula. Então, gamification, por exemplo, que é a aplicação de estratégias de jogos, que não necessariamente você precisa usar a tecnologia, mas dentro de sala de aula. E aí eu lembrei de uma coisa que rolou aqui na Imagine, que foi muito legal também. A gente tem uma reunião todo final de mês aqui, que a gente fala dos nossos resultados e tudo mais. E na última reunião de final de mês, uma das equipes trouxe um joguinho, que eu não lembro o nome agora, mas eu posso deixar na descrição do podcast, que era um jogo de perguntas, de questões. Sim. E a galera, ela basicamente colocava na tela um QR Code, a galera lia acessava. Com o celular, acessava com o celular, ou era um link, não lembro direito. E aí ela colocava na tela as questões e tinha, era de múltipla escolha. Uhum. Cada uma das alternativas tinha uma cor, a pessoa respondia no celular. Então, tava cada um com o seu celular, tinha um nomezinho, né? Tipo, nickname de que a gente chamava os antigamente, arrobas. Os arrobas, exatamente. Olha a pessoa denunciando a idade. Os arrobas lá na tela. E aí, quando colocava a pergunta, a pessoa respondia com a cor no próprio celular. E aí, ia fazendo ranking lá na frente para todo mundo de quem ia acertando. Muito legal. E é uma estratégia que eu acho que super pode ser aproveitada em sala de aula. Dá para levar até como sugestão para os professores que são mais abertos, né?
Então, tem vários aplicativos educacionais fascinantes para as mais diversas áreas. E você não precisa necessariamente depender de cada um estar com o seu celular. Você pode fazer atividades em grupo, o que facilita, por exemplo, a questão da troca do conhecimento compartilhado. Né? O século XXI é o século do compartilhamento da coletividade. Então, por exemplo, eu posso colocar 2 ou 3 alunos para escreverem um texto em conjunto. Né? Isso é um exercício que eu faço às vezes com os alunos, que é, pô, 3 alunos, a gente cria um documento, normalmente no Google Drive, que seja modificável, e aí os alunos vão juntos construindo um texto. E aí, quando eles treinam um melhorar o parágrafo do outro, eles não estão só melhorando o parágrafo do outro. Eles estão percebendo os próprios erros, os próprios pontos positivos, desenvolvendo as próprias habilidades de leitura, de correção e de escrita. Então, eu acho que talvez a gente tenha que desconstruir esse preconceito com as novas tecnologias digitais. Elas são ferramentas maravilhosas e elas poupam, às vezes, muito tempo em sala de aula.
Eu acho que, aos poucos, essas coisas vão ter que ser aceitas, né? Que seja meio que goela abaixo. Você não acha, Jana?
Sim, é inevitável. Chegou o século XXI, gente. Não podemos mais fingir que não existem tablets e celulares. Eles estão aí, eles estão nas mãos, nos bolsos e nas mochilas dos nossos alunos.
Jana, agora eu queria saber, porque assim, quando a gente fala de youtuber, quando a gente fala de influencer, a gente sabe que já virou profissão. A galera, tem uma galera que só trabalha pelo Instagram e pelo YouTube e tudo mais. Então, seria os Studygrammers também uma nova profissão?
Super! E o que eu acho mais interessante é que é uma profissão muito democrática. Você pode ser um aluno de pré-vestibular que tem um caderno muito bonito. Você posta seus cadernos, tem vários perfis assim. Você pode ser um professor, né? No meu caso. Era um conteúdo que eu já produzia. Quadro, aula, esquema, mapa mental. A única diferença é que eu tenho mais uma ferramenta para mostrar isso. Mas por que eu acho que isso pode ser uma nova profissão? Porque surgem oportunidades de trabalho a partir disso. Tem muita gente que nunca teve aula comigo, nunca assistiu a nenhuma aula minha e descobriu o meu trabalho pelo meu Studygram e me chama para dar aulão, me chama para fazer evento. E aí eu dou sempre a resposta que é, me chama que eu vou. Porque isso é interessante. É como se você desse, além de compartilhar o conhecimento, uma amostra grátis do que você é capaz, né? Então, acho que é uma excelente nova profissão que está surgindo. E a gente sempre fez isso, né? Compartilhar conhecimento, a gente já fazia por meio de livro, a gente fazia por meio de programa de rádio, a gente fazia por meio de programa de televisão. Eu só tenho um novo meio para isso, uma nova ferramenta para isso. Então, acho que é uma profissão muito legal, porque te obriga a estudar constantemente, eu acho isso fascinante. Ela é muito cômoda, porque você pode manter um estúdio grande, mega sucesso, em casa. Você precisa de, às vezes, uma folha de papel e canetinhas coloridas, ou no máximo, um quadro e canetas de quadro. Você não precisa necessariamente, você pode fazer isso, mas não precisa, por exemplo, gravar vídeos para isso. Isso pode ser o seu meio de sustento, né? Existem várias ferramentas, por exemplo, para isso gerar uma remuneração. Então, eu acho interessante. É uma nova profissão. E o que eu acho mais fascinante é uma nova ferramenta de profissão, obviamente, de sustento, mas de disseminação do conhecimento. Então, eu acho que é uma relação de ganha-ganha. Ganha quem produz, ganha quem acompanha.
E para quem gosta de uma área, quer se aprofundar e tudo mais, é excelente, né, Jana? Porque é basicamente você se aprofundar no mundo que você gosta. Você tem que, é isso que você falou, você tem que pesquisar para você produzir e você está o tempo todo lidando com aquele tipo de conteúdo.
E tem StudiGram de um tudo nessa vida. Eu tenho vários ex-alunos que estão na faculdade de medicina e eles têm StudiGram de resumo de medicina. Eu tenho alunos que estão na engenharia, que têm StudiGram disso. Eu tenho alunos designers, que fazem facilitação do conhecimento. Então, você pode, em teoria, fazer um StudiGram de qualquer área de estudo.
Jana, acho que é isso. Muito obrigada. Agora, eu não preciso nem tanto dessa cortesia, porque você vai estar aqui com a gente de 15 em 15 dias, né, Jana?
Então, de 15 em 15 dias, vocês me escutarão. Então, aproveitem. Se vocês quiserem, acho que vai facilitar muito a nossa vida. Mandem ideia de pautas, sugestões, dúvidas ou perguntas. Estamos, Imagine e eu, abertíssimas para receber sugestões e dicas.
E outra, conhece alguém que sabe muito sobre um determinado assunto? Pode indicar também.
Você pode sugerir também um convidado, vai ser sensacional.
Exatamente. Então é isso, gente. Daqui 15 dias a gente está aqui de volta com vocês para falar sobre assuntos de atualidades. Então a proposta do Da Ideia continua a mesma com a Jana aqui. A gente só vai ter mais uma especialista para falar como os assuntos podem cair na redação e conversar com a gente para a gente se aprofundar ainda mais nos temas, né, Jana?
E como eu sou professora de redação, uma dica. Ué, Jana, mas como é que isso poderia cair numa redação? A gente poderia pensar, por exemplo, sobre a influência das novas tecnologias digitais no mundo da educação. Como é que essas novas ferramentas estão revolucionando a maneira como se estuda e como se ensina?
Então é isso, pessoal. Todo mundo já sabe, a gente já está em todas as plataformas de podcasts. Então, quem ouve podcast pelo Spotify, pode procurar a gente para seguir lá, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts. Então é só procurar a gente para seguir e ficar por dentro de todos os próximos podcasts. Sigam a Jana no Instagram.
@instajanarabelo.
E a Imagine também, se ainda não estiverem seguindo, @imagineedu, para mandar sugestões para gente e saber de todas as últimas novidades. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Um beijo. Até a próxima.